Da semana passada nós começamos a ver sobre honrar os pais. Nós vimos um geral sobre isso, algumas historinhas. Então vamos dar uma repassada nas leis básicas sobre o assunto. Lógico que existem alguns casos, é importante sempre saber. Existem casos que são muito específicos e que exige a pessoa consultar um rabino especificamente sobre aquele caso, como ele deve se conduzir. Mas o básico, geral, existem duas mitzvot na Torá sobre honrar os pais. E existem algumas proibições ligadas a isso. Então, existe a mitzvah de honrar, que é justamente o que está escrito aqui no decálogo, honrar o pai e a mãe. E existe uma mitzvah que é a mitzvah de temer o pai e a mãe. Depois vamos ver alguns exemplos daqui e dali, mas existem essas duas mitzvot. E é interessante que a Torá, quando fala sobre um e quando fala sobre outro, inverte a ordem. Aqui, no decálogo, quando está escrito sobre honrar, está escrito honre o seu pai e a sua mãe. Quando a Torá em Parashat Kedoshim diz sobre temor, está escrito que você vai temer a sua mãe e o seu pai. Está invertido pai e mãe.
Por quê?
Por que essa inversão? Então, explica aos nossos sábios que o normal, o comum da pessoa, é que ele já tem um certo temor pelo seu pai. E o comum é que a pessoa já dá uma certa honra para sua mãe. Afinal de contas, a mãe é aquela que paparica a criança. Então ele já automaticamente... E o pai é normalmente aquele que é um pouquinho mais bravo, que segura mais as rédeas. Então ele já tem mais temor por ele. Então por isso a Torá fala, primeiro, aquele que é o menos habitual. Então a Torá diz, olha, você tem que honrar o seu pai também. E óbvio, a sua mãe. Você tem que temer a sua mãe. O teu pai, óbvio. Então, por isso que está nessa ordem. Primeiro falando aquilo que é o mais diferente e, aqui, e em seguida aquele que é meio óbvio, que a pessoa já está naturalmente querendo fazer isso.
Ó, minha mãe tinha o tamanco do Dr. Schauf. Era de madeira aquilo lá, antigamente. Todo mundo...
E funcionava. Depois nós temos uma outra coisa. A Torá fala sobre a proibição de amaldiçoar os pais. Se a pessoa amaldiçoa os pais em nome de Deus, ele tem pena de morte. De tão grave que é isso. Se ele amaldiçoa sem mencionar o nome de Deus, é tão grave quanto, mas não tem pena de morte. Mas faz parte dessa proibição de amaldiçoar os pais. Por exemplo, né, eu lembro que uma vez no apartamento, que apartamento alugado aí no Brasil, o dono já tinha morrido, depois, né, enquanto eu estava lá, ele morreu, e a filha, que era uma bruxa, mas ela veio lá para ver o apartamento, porque ele nunca veio ver, mas ela queria vir ver. E ela veio, ela começou a falar, mas quem fez esse chão aqui, esse piso? Eu falei, esse piso já estava aqui desde que eu entrei no apartamento. É o idiota do meu pai fez isso.
Ah, tá brincando.
Então, esse é o tipo de gente. Quer dizer, isso é um cúmulo. É isso que a Torá está falando. É proibido falar assim dos pais. E ainda existe uma outra proibição da Torá, que é a proibição de machucar, ferir os pais. Então, essa proibição é uma proibição que existe em relação a qualquer pessoa. É proibido ferir qualquer pessoa. Mas se a pessoa fere alguém, ele precisa indenizar essa pessoa. Se uma pessoa fere os pais, tirando o sangue dos pais, ele tem pena de morte. Então é muito mais grave. E aí entra até um ponto extremamente importante... Mais para frente, mas só para antecipar, é o cuidado que deve se ter justamente para não tirar sangue dos pais. mesmo que não intencionalmente. Obviamente que nesse caso não tem pena de morte, mas mesmo assim, evitar ter que tirar sangue dos pais. Tanto se é enfermeiro para tirar sangue, tanto se é estourar uma espinha ou alguma coisa assim, não fazer isso para os pais. Se tem alguém que pode fazer isso no seu lugar, é melhor que outra pessoa faça. Se não tem outra opção, já que é para curar, então o filho vai poder fazer, mas só se não tem outra opção.
Interessante isso, né? Não
pode. E existe mais uma coisa, que a Torá diz que é amaldiçoado aquele que despreza os seus pais. Tem poucas coisas que a Torá amaldiçoa, mas essa é uma das coisas que está escrito lá em no Chumash Devarim, que a Torá amaldiçoa aquele que despreza os seus pais.
Meir,
fala.
Isso é muito lógico, eles estão vivos, e depois que eles morrem, tem também alguma...
Então, essas coisas valem mesmo depois de falecido, não pode desprezar os pais mesmo depois que eles não estão mais em vida.
Mas tem alguma relação... ir no cemitério, alguma coisa assim, não, né?
Isso é uma forma de respeitar os pais.
Precisa ir?
Não sei se precisa, quer dizer, não é uma coisa que é obrigatório, mas se a pessoa vai, ele está fazendo uma mitzvah.
Mas tem alguma data em especial que é
bom? No Yortzeit.
Só.
Tem gente que vai antes de Rosh Hashanah também para pedir bênção. Tudo bem, isso é costume. Mas,
isso é costume, né?
Quer dizer... Pelo menos no York você tem que ir, mas não se deve ir o tempo todo porque atrapalha o descanso da alma. Então por isso não se vai todo domingo, tem gente que vai todo domingo.
Toda vez antes de viajar ele ia?
Não, tudo bem. Então, se a pessoa vai antes de alguma coisa específica, porque ele quer pedir uma bênção especial, é uma coisa. Mas, e à toa, tem gente que vai sair todo domingo, sabe? Passeio de... Isso não se faz. Não é bom. Não é bom pra alma.
Meir, eu não sabia que você pode pedir uma bênção para os mortos.
Isso é um outro detalhe. A pergunta é se você pode pedir uma bênção para os mortos, que não se deve fazer exatamente dessa forma, ou melhor, a pessoa pedir para Deus em mérito daquela pessoa que está lá.
Tá. Certo?
Mas, de qualquer forma, para você pedir em mérito, você está no lugar, é mais forte do que estando longe. Por isso que você vai no túmulo.
É assim, toda vez que eu vou dormir, eu ponho a cabeça no travesseiro, eu peço através do meu pai, dos meus avós, alguma coisa para Deus, pode isso, né?
Existe uma certa discussão em relação a isso, tá? Mas muita gente sim permite que se peça para as almas que estão lá em cima intercederem, afinal de contas é um contato bom que você tem lá em cima, né?
Mas não é bom fazer isso?
É melhor evitar, mas não está errado. Não está errado. Muita gente faz isso, não tem problema. Tá? Então faz parte dessa mitzvah de honrar os pais, ela já começa na mente da pessoa. Quer dizer, a pessoa ter como princípio dentro de si a importância que os seus pais representam para ele. Se a pessoa coloca isso na cabeça, então isso vai se transformar em ações. Então começa na cabeça a pessoa ter em mente que ele sabe o quanto que os pais valem, ele preza os pais, ele dá importância para os pais. É aí que começa a honra dos pais. O que vem a ser temor aos pais? Temor aos pais, existem algumas indicações. Primeira coisa... É a proibição de se sentar no lugar que é específico dos pais. Então, por exemplo, na sala de jantar, os pais têm o lugar específico deles, aquele lugar os filhos não podem sentar. Mesmo que puxe a outra cadeira. Esse lugar é do pai, esse lugar é da mãe, não pode sentar.
No lugar até hoje do meu pai ninguém senta.
É, muita gente faz isso também, tá certo. Quer dizer, é o lugar. Teoricamente, depois que a pessoa falece, não teria proibição de sentar naquele lugar, porque ele não senta mais. Mas muita gente mantém como uma dignidade, sabe? Esse é o lugar dele, acabou. Então não se pode sentar a não ser que os filhos peçam licença para os pais. E os pais autorizam, aí pode. Isso vale não só para o lugar específico na casa, isso vale, por exemplo, o lugar na sinagoga. Se os pais têm um lugar específico na sinagoga, com o nome deles, ou mesmo sem nome, mas é o lugar que eles sempre sentam, não pode sentar sem pedir licença para sentar naquele lugar. Se o pai tem algum lugar que ele fica de pé, no trabalho dele, ou no, na forma que ele discursa, alguma coisa assim, ele tem um lugar que é a posição, todo mundo sabe, lá é o lugar do fulano, também não se pode pegar esse lugar sem pedir licença. Também faz parte de temor não contrariar as palavras dos pais. Isso não significa que não pode discutir saudavelmente com os pais, não tem problema. Você pode discutir um assunto de Torá, pode discutir política, discutir futebol, o que for. Pode discutir com os pais. Mas essa é uma discussão com respeito, logicamente, mas ela faz parte de apresentar ideias. Mas se é para bater o martelo em alguma coisa, sobre alguma coisa, os filhos não podem contrariar os pais. Ou se os pais dão uma ordem para alguém, o filho não pode dizer, não faz isso que ele falou. Ele está contrariando o pai, isso é desrespeito, isso é, na realidade, falta de temor aos pais. Também faz parte disso, não entrar nas palavras dos pais. Se os pais estão falando, tem que ficar em silêncio e ouvir as palavras dos pais. Também faz parte desse conceito a proibição de se chamar os pais pelo nome deles, nome pessoal. Tem que chamar os pais como pai, mãe, ou qualquer outro, pode ser tate, mame, o que for, mas tem que se chamar de uma forma respeitosa. E mesmo quando a pessoa está falando para outros sobre os pais, ele também deve chamar os pais, de preferência, só como pai, meu pai, minha mãe. Se o outro não vai saber de quem você está falando, então você pode falar, o meu pai, senhor fulano de tal, quer dizer, chamando com uma forma honrada. Mas isso se não está na frente dos pais. Porque na frente dos pais nem assim deve se falar, não se deve mencionar o nome dos pais. Assim também, se alguém vem e pergunta, quem é teu pai, quem é tua mãe? Então também, falar sempre com um título de importância, não falar diretamente o nome. E tem aquela passagem do Talmud que justamente pergunta até que ponto chega esse temor que deve se ter pelos pais. E o Talmud disse que a pessoa estava vestida com roupas bonitas, de importância, de status. Ele está sentado na frente de uma comunidade inteira. E vem o seu pai ou a sua mãe, rasga a sua roupa e bate na sua cabeça e cospe na sua cara. Ele não pode ofender os seus pais. Ele tem que ficar em silêncio e ter temor de Deus que ordenou ele respeitar os pais. Isso não quer dizer que os pais podem fazer uma coisa dessas, mas estão dizendo que se o pai fez uma coisa dessas, o filho tem que ficar quietinho e não pode desprezar os pais nem numa situação dessas. O que significa kavod? Honra. Honra aos pais. Honra aos pais significa toda a forma que o filho se dirige aos pais. Com dignidade, com respeito, tanto na fala, nas ações. E, inclusive, faz parte disso. Dar de comer para os pais, dar de beber para os pais, vestir os pais, cobrir os pais, levar, trazer os pais. Faz parte desta ordem. Então, se os pais estão numa situação já, ou por idade, ou doentes, eles precisam de ajuda em alguma coisa, o filho tem a obrigação de auxiliar. Se o filho acha que diretamente vai dar problemas, ele vai acabar ficando irritado, não vai dar certo, então ele vai ter que pegar alguém que vai fazer esse serviço por ele. Mas a obrigação é do filho de providenciar alguém que vá ajudar os seus pais. Agora, tem que dar de comer para os pais. Mas de quem é a comida? A comida, a princípio, é do próprio pai. Ele que deve se autofinanciar. O filho vai pegar o dinheiro do pai, comprar comida e ajudar ele a comer. ou não precisa nem chegar a isso, o pai não pode sair agora, tem corona, não dá para sair de casa. Então o filho vai pegar o dinheiro do pai, vai até o supermercado, compra comida e traz para o pai. Mas se os pais não têm condições de se manter, então nesse caso, se o filho tem já o seu sustento e um extra, esse extra ele deve investir em ajudar os seus pais. Também, se o filho precisa de algum favor ou precisa pedir alguma coisa para alguém, e ele sabe que esse alguém vai fazer com muito prazer pelo fato dele ser filho do fulano. Então, nesse caso, ele deve mencionar, ó, faz pelo meu pai. Porque ele, nesse momento, está ganhando mais um ponto em honrar o seu pai. Mesmo que essa pessoa faria pela própria honra dele também, do filho, já que o filho pode ganhar aqui a honra do pai, então ele pede pelo pai. Dessa forma, ele vai conseguir uma mitzvah a mais em honrar o seu pai. Também faz parte dessa mitzvah se levantar perante os pais quando eles entram. Toda pessoa importante quando entra, né? Antigamente era assim em todas as escolas, hoje em dia, infelizmente, as crianças não têm educação por conta disso, começa por aí já, mas tem que se levantar perante uma pessoa importante, perante os pais, é mitzvah da Torá, a pessoa se levantar. Não precisa se levantar todas as vezes que os pais entram, basta uma vez de manhã e uma vez à noite, mas se a pessoa se levantar cada vez, ele cada vez está ganhando uma mitzvah também de honrar os pais. Se eles moram na mesma casa, não precisa ficar levantando cada vez que o pai entra na sala. Basta, quando ele sai de casa e volta, ele vai se levantar para o pai, certo? Também, logicamente, quando a pessoa faz algo que os pais pediram para ele fazer, ele está fazendo essa mitzvah de honrar os pais. E ele não pode também deixar de fazer algo que os pais pedem de favor, porque ele está deixando de cumprir essa mitzvah de honrar os pais. E a mesma coisa do contrário. Quando os pais querem fazer algo para os filhos, aí eu sei, não, mas não é honrado receber um favor dos meus pais. Mas se isso vai deixar os seus pais felizes, então você, ao deixar eles fazerem, está cumprindo a mitzvah de honrar eles, porque eles estão ficando felizes. Da mesma forma, se os pais ficam felizes quando o filho diz o que está faltando para ele, então o filho deve contar de fato o que falta, porque ele está cumprindo uma mitzvah, deixando os pais felizes em saberem o que falta para ele. Também sobre acordar. Não se pode, isso na verdade é uma coisa geral, não só para os pais, existe uma proibição de acordar uma pessoa que está dormindo sem motivo. É considerado roubo. Você está roubando o sono daquela pessoa. No caso dos pais, se o filho vê que se o pai acordar agora, quer dizer, se o pai deixar de acordar, ele vai deixar de lucrar alguma coisa. Agora o pai tem que fazer uma... Se o pai fizer agora uma coisa e acordar e fizer, ele vai ter um lucro. E ele sabe que se ele não acordar então o pai, e depois o pai souber que ele perdeu dinheiro, ele vai ficar chateado. Então nesse caso é para acordar o pai. Se agora tem que ir para a sinagoga, ou tem que fazer qualquer mitzvah que esteja, então o pai vai ficar chateado que perdeu. Perdeu a hora. Então, nesse caso, o filho tem sim que acordar o pai. Estou falando do pai, mas obviamente que vale o mesmo para a mãe. E aí existe uma discussão bem interessante se os pais ordenam aos filhos fazerem algo que não tem nenhum benefício para os pais, não tem nada a ver com os pais. Será que os filhos têm a obrigação de obedecer ou não? Por exemplo, aquela Yiddish Emame que fala, meu filho, você está com frio, você tem que colocar uma malha. E o filho não está com frio, não quer colocar a malha. Então, a mãe não tem nenhum benefício disso. Ela está apenas dando uma ordem para o filho, porque ela enxerga que ele tem que colocar uma malha. Todas as mães enxergam que os filhos estão morrendo de frio. Então, ela está com frio. Então existe uma discussão se o filho tem a obrigação de cumprir essa ordem, ou se os pais pedem para o filho fazer uma dieta, se ele precisa fazer ou não. Então existe uma discussão se é obrigatório obedecer ou não. Uma coisa é certa, se o filho fizer o que o pai está falando, obviamente que ele está cumprindo a mitzvah de honrar os pais. E também o filho não pode desrespeitar na frente dos pais, porque aí ele está fazendo pouco caso dos pais, é desprezo. Então, na frente dos pais, ele agora põe a malha. Na hora que ele sair, ele pode tirar a malha. Não precisa ficar depois. E aqui é que entram também muitos detalhes, que aí tem que... Cada caso é seu caso, tem que verificar, mas às vezes se a pessoa vai ter algum tipo de prejuízo por conta disso ou não. Você tem que perguntar para um rabino como proceder naquele caso específico. Como que funciona também a honra aos pais depois do falecimento? Então, primeiro, acender vela, por exemplo, no Yortzeit, é honrar os pais. A pessoa está fazendo isso pela alma dos pais, é honrar os pais. É falar Kaddish pelos pais, é mitzvah de honrar os pais. É falar um Tehilim, um Salmos para a elevação da alma, faz parte dessa mitzvah. Estudar a Torá para a elevação da alma, faz parte dessa mitzvah. E, inclusive, faz parte dessa mitzvah que a pessoa, quando menciona os pais não vivos, ele fala em seguida, Zichrono Livracha, que a sua lembrança seja para a bênção. Isso também é uma forma de honrar os pais. Como? Falar essas palavras, ou Zal, né? Que muita gente fala Zal, é o acrônimo, né? Mas é uma forma de honrar, de qualquer forma, mesmo que falar Zal também é uma forma de... Ou falar em português também, pode falar e descanse em paz. Tem várias expressões do gênero, são expressões que demonstram a honra que o filho tem pela alma dos pais.
Como chama?
Como?
Como chama essas palavras?
Zichrono.
Zichrono.
Livracha.
Livracha.
Livracha, é. Quer dizer, Zikaron é lembrança. Então, Zichrono, a lembrança dele. Livracha, para a bênção.
Depois você... WhatsApp,
me lembra se esquecer, tá bom? Também tem um outro termo que consta na Lahá, que se fala só no primeiro ano. Somente no primeiro ano, os primeiros 12 meses depois do falecimento, os filhos devem falar Hareini Kaparat Mishkavo. Quer dizer, eu estou no lugar deles para espiar os pecados. Quer dizer, se o meu pai, minha mãe, né, quer dizer, está falando sobre o ano, nos primeiros 12 meses é um julgamento sério, pelo que a pessoa fez em vida. Então o filho declara que se os pais precisam pagar por algo, que isso recaia sobre mim. Isso também faz parte de honrar os pais, falar dessa forma. Também tem a mitzvah dos filhos pagarem dívidas que os pais tenham deixado. Também é uma forma de honrar, pela honra dos pais que ele está fazendo isso. Também obedecer, obviamente, tudo aquilo que os pais pediram para ser feito, testamento, etc., tudo isso faz parte também de honrar os pais. E, obviamente, que cada vez que os filhos estão seguindo o caminho e a tradição que eles aprenderam com seus pais, estão fazendo o que é correto, eles estão também trazendo méritos para os pais. Então, eles estão automaticamente honrando os pais. Se o filho vai fazer agora alguma mitzvah ou vai fazer alguma coisa específica que ele justo aprendeu com os pais e ele naquele momento pensa que ele quer fazer isso também para a elevação da alma, automaticamente ele está cumprindo duas mitzvot. A mitzvah que ele está fazendo e ainda por cima está honrando os pais por intermédio disso. Agora sobre tratamentos, né? Se os pais estão doentes e não estão mais não estão mais cognitivamente certinhos. E em primeiro lugar, obviamente, que faz parte também de honrar os pais, no caso, rezar pelos pais. Mas se o filho vê que não dá, ficando ao lado dos pais, ele vai faltar respeito, porque ele não está aguentando a situação. Então, nesse caso, ele deve manter uma certa distância, não é? Tem que visitar de vez em quando, mas manter uma certa distância e colocar alguém que vai cuidar dos pais naquela situação. E é como nós vimos antes, se os pais têm, entrou alguma farpa, por exemplo, na pele ou algum espinho, a princípio não é para o filho tirar aquele espinho, porque quando ele tirar, ele vai acabar fazendo sangrar. E o ideal é evitar isso, porque se isso for feito de propósito, é uma proibição gravíssima da Torá. Também, se o filho é enfermeiro ou é médico, ele não deve tirar sangue do pai, não deve fazer a cirurgia dos pais. Tudo isso ele deve deixar para outras pessoas fazerem. Mas, se ele é mais profissional que o outro, ou os próprios pais estão querendo que seja, então, nesse caso, o filho vai poder sim fazer. Se os pais, por ordem médica, têm proibição de comer algum tipo de alimento, e o pai pede para o filho me dar aquele alimento, o filho não tem a obrigação de dar isso para o pai, porque ele está honrando o seu pai em prezar a sua saúde. Se o filho vê o seu pai fazendo alguma coisa errada, ele não pode chegar para o pai e falar: pai, está errado isso. Ele está faltando respeito. Então ele tem que dizer da forma positiva, apenas apresentar: sabe, pai, o certo é fazer assim, assim, assim. E o pai automaticamente vai perceber que está querendo corrigi-lo, mas não falar de forma clara que ele está errado. Mesmo que os pais são perversos, os filhos não podem faltar respeito com eles, nem bater neles. Se, por exemplo, ele é condenado, uma das condenações do tribunal na época do Beit HaMikdash era levar chicotadas por alguma coisa eventualmente que ele tenha feito. O filho não pode aplicar isso. Então o tribunal vai ter que pegar outra pessoa para fazer, se é justo o pai do aplicador lá do tribunal. Se os pais e filhos estão tendo brigas e discussões intensas e tal, então, nesse caso, a melhor coisa que eles têm a fazer é viver distanciados para não gerar esses atritos, porque dessa forma eles vão ter paz. Se os pais ordenaram aos filhos fazerem alguma proibição da Torá, o filho não pode obedecer os pais. Então, por exemplo, se os pais brigaram com alguém e ficam sabendo que o filho foi convidado no casamento daquela família, aí o pai diz: eu te proíbo ir nesse casamento porque ele isso, 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 isso. O filho não ouve os pais e vai no casamento. É mitzvah alegrar os noivos e o pai não pode proibir de participar desse casamento. Se o filho quer ir morar num outro lugar, porque ele vai poder estudar melhor, porque ele vai poder ter negócios, chances de crescer, o que for, os pais não podem impedir ele de ir para lá. Então, mesmo se os pais falam: não, não quero que você vá, o filho não tem obrigação de ouvir, porque é algo que envolve a vida particular dele, e ele pode sim ir para aquele lugar. Muito mais ainda se é para ir morar em Israel, então mais ainda, porque é mitzvah também, inclusive. Também da mesma forma, os pais não têm, eles podem até falar, mas os filhos não precisam obedecer os pais em relação a quem se casar. Se os pais não querem que o filho se case com uma determinada pessoa, que não gostam daquela família, ou pelo motivo que for, os filhos não têm a obrigação de escutar os seus pais. Isso é a vida particular dele, não são os pais que estão casando, não são eles que vão ter que aguentar depois, então o filho sim pode casar. Mas lógico, tem que saber ser esperto também para não causar um grande rebuliço nisso. E logicamente que sempre deve se relevar muito a opinião que os pais têm para os filhos. Afinal de contas, são pessoas mais experientes, são pessoas que querem o bem dos filhos. Então, sempre deve se relevar, mesmo que eventualmente, muitos casos, não tenha obrigação de fazer, mas ele deve pensar e relevar aquilo que os pais estão falando. E aí vem o lado também dos próprios pais. Que os pais não podem também ser exigentes demais nesses detalhes de honra com seus filhos, para que não causem com que os seus filhos pequem. Então o ideal é os pais, de certa forma, abrirem mão, pelo menos não na frente dos filhos. Não precisa falar para o filho, ó, tô liberando, você faz o que você quiser. Não é assim. Mas por trás, os pais podem sim pensar, olha, eu dou um desconto se meu filho faltar respeito aqui, ali. Então desse jeito, pelo menos se ele faltar respeito, ele não está transgredindo de uma forma tão severa a proibição da Torá. Também tem uma mitzvah, que faz parte também de honrar os pais, pedir bênção para os pais. Como se abençoa na véspera de Yom Kippur, ou no, muita gente costuma no Shabbat. Ao pedir uma bênção para os pais, ele está demonstrando que ele honra os pais. Então é também uma demonstração de honra quando ele pede bênção. Filhos adotados. Os filhos adotados têm a obrigação de honrar os seus pais biológicos, mesmo que esses eventualmente o abandonaram. Não interessa. A mitzvah de honrar os pais é indiferentemente se eles cuidam do filho ou não. Então ele tem a obrigação de honrar os seus pais biológicos. E, logicamente, que os seus pais que criam ele, os pais adotivos, ele também tem, correto pelo menos que ele sim honre eles, primeiro, como retribuição por tudo que eles fazem por ele, que não precisavam fazer e fazem, e também para não causar também uma grande bagunça familiar, então precisa ter hierarquia, eles devem honrar os seus pais. Da mesma forma, os enteados devem honrar padrastos e madrastas. Também faz parte desta mitzvah aqui honrar os sogros. Pode fazer piadinha não na frente deles. Tem que honrar os sogros. Quer dizer que não se pode chamar de preferência os sogros pelos nomes pessoais deles, da mesma forma que os próprios pais. Então tem que se chamar Schwer, Schwieger, pode chamar de pai, mãe, pode chamar de vovô, vovó, como for. Sim, são títulos, N títulos podem ter, mas não chamar diretamente pelo nome. Também existe uma mitzvah aqui de honrar o irmão mais velho. Existe uma discussão se o irmão mais velho engloba todos os mais velhos do que ele ou só o primogênito. Mas de qualquer forma, ele tem que sim honrar o irmão mais velho. Porque afinal de contas, na hierarquia familiar, o irmão mais velho é aquele que mais teve contato com os pais, mais tem desde que nasceu. E portanto, ele tem um know-how maior do que é o que os pais querem. Então por isso que tem que ter essa honra pelo irmão mais velho. E da mesma forma que precisa se honrar os pais, também tem que se honrar os avós. Então se, por exemplo, também o avô está passando necessidade, o filho não tem como ajudar, o neto tem como ajudar, o neto precisa ajudar a sustentar o seu avô. Isso tudo a parte de leis. Eu queria acrescentar alguns pontos interessantes sobre essa mitzvah. Em primeiro lugar, o Talmud Talmud diz a seguinte expressão: Yesh ma'achil le'aviv pasioni vetordo min ha'olam. Tem aquela pessoa que dá ao seu pai de comer um fazão, uma coisa nobre, uma comida nobre, e ele é castigado. Ve'yesh matchino barechaim u'mevio lechaye olam haba. E tem aquele que põe o seu pai para trabalhar no moinho, para moer, para ficar girando a pedra, e ele merece o mundo vindouro. Como pode ser uma coisa dessas? Então, o Talmud conta uma história. Isso é baseado em histórias, evidências. Então, a primeira história é de um sujeito que levou para o seu pai, serviu para o seu pai comer uma comida bem gostosa. E aí o pai estava comendo e falou para o filho: de onde você tem isso? Olha como delícia, de onde você tem isso? Aí o filho virou e falou: oh, velhinho, velhinho, come e fica quietinho, come como um cachorrinho. Então, ele serviu o seu pai de uma forma maravilhosa, brilhante, mas ele perdeu tudo com a frase que ele falou. Não só com a frase, nossos sábios falam que mesmo pela expressão do rosto ele pode perder tudo. Se ele vai lá e está fazendo um favor, mas com a cara fechada, é, bravo, nervoso, ele está perdendo toda a pontuação com isso. Depois o Talmud fala aí como é que funciona o contrário, né, do moinho. Então o Talmud conta de um sujeito que tinha um moinho. E ele tinha um pai velhinho. De repente veio uma ordem do rei que todo mundo deve mandar um dos seus operários para o moinho do rei, que está precisando lá de mão de obra. Então o filho virou para o seu pai e falou: papai, vem aqui moer no meu moinho e eu vou no teu lugar para lá. Quer dizer, a intenção dele era, as duas coisas são desprezo para o pai, mas melhor ser desprezado dentro da empresinha dele e não ser desprezado na frente do país. Então, pelo fato dele tomar o lugar do pai, justamente para o pai não ser envergonhado, por mais que ele está colocando o pai para trabalhar de uma forma desprezível, mesmo assim ele merece o Gan Eden, merece o paraíso pelo ato bonito que ele fez. Então, da mesma forma, diz nossos mestres, mesmo vale, se a pessoa serve os seus pais com um sorriso nos lábios, então ele ganha uma pontuação dobrada. Por mais que eventualmente no meio do caminho alguma coisa não correu da melhor forma, mas mesmo assim ele consegue se redimir por intermédio dessa forma que ele serve com honra. Também, quando os filhos seguem o caminho de Hashem e fazem a vontade de Hashem, ele está trazendo, naquele momento, méritos para os seus pais também. Ele é filho do pai. Se ele está fazendo algo no caminho correto, então os pais também merecem pela educação que deram para os filhos. Não só isso, mas também ele causa com que as outras pessoas honrem o seu pai. Então ele que está honrando o seu pai. Como diz o Talmud, você deve amar a Deus, que o nome de Deus seja querido por intermédio de você. Se você vai e você estuda como se deve, e você serve os sábios, e você cumpre as coisas direitinho, você ajuda as pessoas, você faz boas ações. Então o que é que as criaturas dizem? Bem-aventurado é o pai dele que ensinou ele. Então se a pessoa faz coisas boas, ele está fazendo com que as pessoas falem bem do seu pai, da sua mãe. Então automaticamente, por essas ações que ele está fazendo, ele está honrando os seus pais. Até interessante que o Zohar fala que o principal na mitzvah de honrar os pais é alegrar os seus pais trilhando no caminho correto e fazendo coisas corretas. Quer dizer, em outras palavras, trazer nahas para os pais é a coluna vertebral da mitzvah de honrar os pais. Fala.
Eu não sei se eu entendi direito. Eu falo que o mandar quando os pais fazem uma transgressão, alguma coisa, os filhos assumem, entre aspas, essa culpa. Isso é uma mitzvah, é isso mesmo que você falou?
Quase. Quer dizer, o que eu falei é que no ano seguinte ao falecimento dos pais, existe um julgamento lá em cima de tudo que eles fizeram ao longo da vida. Então, nesse ano, é correto que o filho fale que eu estou pronto a receber o que eles precisam receber. Quer dizer, eu quero pagar pelos pecados deles, em outras palavras. Exatamente.
É como se ajudasse a elevar a alma deles.
Ele ajuda a elevar a alma dos pais. Quer dizer, se o pai agora merece receber alguma pena por alguma transgressão que ele fez, e o filho está assumindo que ele vai receber isso, então amanhã ele, sei lá, vai ter algum problema na vida dele por conta disso, ele liberou o pai já entrou no paraíso mais cedo. Ele fez pela honra do pai.
Isso no primeiro ano.
Isso no primeiro ano, depois já não tem mais. O julgamento é só no primeiro ano. Agora tem alguns detalhes bem interessantes também. Ah, tem mais uma coisa também que esqueci de falar, é sobre também dar nomes para os filhos. Aí existe uma diferença entre Sefaradim e Ashkenazim, mas as duas formas também são uma das formas de se honrar os pais. Os Sefaradim costumam dar os nomes para os filhos, os nomes dos pais vivos. Então, nesse caso, já que esse é o costume, quando o filho dá o nome para o neto em nome do pai, ele está cumprindo a mitzvah de honrar o pai, porque essa é a forma que é o costume. Entre os Ashkenazim, só se faz isso depois do falecimento. Então, se um filho dá o nome do seu avô para o seu filho, ele está honrando os seus pais, porque ele está deixando os pais felizes que está sendo homenageado aqueles avós. Então, uma mitzvah não quer dizer que é obrigatório dar o nome, mas quando ele dá, ele cumpre essa mitzvah. Fala, Bicho.
Mira, de dois casos que eu conheço, antigamente, não sei hoje em dia se continua a mesma coisa, nunca mais escutei, que você, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tinha o mesmo nome da sogra dela. E aí ela teve que mudar o nome dela.
Sim, isso é um outro conceito que é, de certa forma, está ligado com essa mitzvah. Existe um grande mestre.
Primeiro, só com mulher ou...
Não, mesmo vale o contrário também, genro com sogro. Então, existe um grande mestre que viveu há 1000 anos atrás, Rabbi Udai Hassid. E ele escreveu um livro, tem os livros dele, e tem uma das coisas que ele escreveu, é um testamento, um testamento longo. Onde nesse testamento ele traz uma série de coisas que ele está ordenando, principalmente para os seus descendentes, né, para os seus filhos. Coisas que deve-se tomar cuidado, que são perigosas. E, de uma forma geral, entre os Ashkenazim, os Ashkenazim assumiram cumprir essas coisas que estão lá nesse testamento. Primeiro porque, de uma certa forma, muitos dos Ashkenazim são descendentes dele. Segundo porque não é jogado no ar, são coisas que são fatos. Então, por que se colocar num risco? Tem muitos Sefaradim que também seguem isso. Justamente por perceberem que o negócio é perigoso. Tem várias coisas lá que o Rabbi Udai Hassid traz. Por exemplo, se uma pessoa faz uma reforma numa casa e num determinado lugar tem uma janela ou uma porta, Se ele quer fechar esse lugar, ele tem que deixar um buraco aberto. Se ele fecha tudo, pode causar problemas. E uma das coisas do Rabbi de Hassid é justamente que uma pessoa que não vai se casar, ele não pode ter o mesmo nome do sogro e ela não pode ter o mesmo nome da sogra. Está ligado com essa mitzvah, porque vai causar um problema na hora de chamar. O marido não vai poder chamar a esposa quando ele está na frente da mãe, porque ele vai chamar ela e é o mesmo nome da mãe. Então vai causar um problema de desrespeito. É daí que surge o negócio, né? Mas de qualquer forma ele diz que é perigoso. Então por isso uma das saídas que existe quando é um shidduch perfeito e tal, mas só por causa do nome agora a gente vai. Então existe uma forma de mudar um dos nomes. Então um dos dois troca de nome e aí dessa forma não vai mais ter problema, porque não é mais o mesmo nome.
Por exemplo, o meu filho, né, chama Isaac, em hebraico é Isaac, por causa do avô do Arnaldo.
Sim.
Se ele tiver um filho homem, né?
Sim.
Ele vai querer dar o nome do meu pai, ele vai poder dar o mesmo nome dele, do filho e do avô, né?
Não, peraí, como assim? Não entendi. Ele tem o mesmo nome do teu pai?
O Felipe?
É.
É, na verdade, é o nome do avô do Arnaldo. É. Isaac. Isaac, não é?
É, então não é. Então não tem problema.
Ah, mas tá.
Não é o mesmo nome?
Ah, verdade é a mesma coisa, vai.
Como?
Isaac deve ser Itaac, não é?
Presume-se que sim, mas não interessa. Se esse é o nome, esse é o nome. Não é o mesmo nome. Quer dizer, tem pessoas que tinham dois nomes. Por exemplo, Avraham Avino. Avraham Avino também é chamado de Eitan. Então você não pode dar o nome. Um Avraham não pode chamar o nome do filho de Eitan? Pode, é outro nome. Não tem problema. Por mais que a mesma pessoa tenha os dois nomes, não tem problema. Ou, por exemplo, Isaac é apelido de Yitzhak. Na Índice.
É.
Agora, se uma pessoa se chama Yitzhak, ele pode dar o nome para o filho de Isaac. Não tem problema. Não é o mesmo nome. É como se é uma tradução para uma outra língua, mas são dois nomes diferentes.
Ah, tá.
Isso aqui é outra dúvida que você falou, acho que duas, não?
Não, era isso.
Tá. Então vamos ver um pouquinho sobre recompensa dessa mitzvah.
Mas ainda não tão grave.
Se Deus quiser, em boa hora. Tem uma Mishnah, que se costuma inclusive falar toda manhã ela, que diz que tem Eilu dvarim shadam ochel perotehem ba'olam hazeh. Essas são as coisas que a pessoa come os frutos neste mundo, mas verhakeren, mas o principal, kayemet lo la'olam haba, estão mantidos para ele para o mundo vindouro. E uma das coisas que está na listagem é kibud av va'em, honrar os pais. Quer dizer, honrar os pais, o principal da recompensa não é nesse mundo, é no mundo vindouro. Mas ele pode receber uns dividendos aqui. Então consta nos livros que a pessoa pode ter sucesso em coisas nesse mundo só pelo fato de ele honrar os pais. Então tem várias coisas que ele pode receber, mas são só gotículas. O principal está guardado para o mundo vindouro. E, até porque a recompensa pelas mitzvot é no mundo vindouro. Porque uma mitzvah tem um valor tão gigantesco, qualquer mitzvah que seja, que não dá para pagar aqui. Pagar aqui, mesmo que Deus dê tudo para a pessoa, não está pagando. Então por isso Deus deixa para pagar as mitzvot no mundo vindouro. Lá tem a recompensa, lá tem a mesma moeda, dá para pagar. Mas, diz o Hafetz Chaim, a pessoa recebe alguns dividendos aqui no mundo para que ele possa continuar cumprindo aquela mitzvah.
E quer dizer que quando uma pessoa reza o Kaddish o ano inteiro, a mitzvah é para a pessoa que faleceu e para ele também, né?
A pessoa que está falando Kaddish está ganhando um monte de coisas. Quer dizer, primeiro, ele está falando Kaddish é uma fila, uma prece especial. Então ele tem recompensa por estar rezando para Hashem. Por outro lado, ele está dando dividendos dessas preces, desse mérito, para a alma que está lá em cima. E ainda por cima, ele está fazendo isso pela alma do pai dele ou da mãe dele. Então ele está recebendo também pontuação por honrar os pais. Quer dizer, às vezes uma mesma ação, você está fazendo várias mitzvot juntas. Fala.
A mulher então fica em desvantagem, né?
A mulher não fica em desvantagem, porque a mulher tem as suas obrigações.
Com a alma do falecido.
Com a alma do falecido também. Ela também pode fazer um monte de coisa. Só porque ela não vai falar Kaddish, não quer dizer que ela não pode fazer N mitzvot pelos pais. Se uma filha, um filho, tanto faz. Se eles estudam Torá pela alma daquela pessoa, eles estão dando méritos. Se eles doam livros para uma instituição, para uma sinagoga, ou doam uma sala numa sinagoga, alguma coisa assim, tudo que for feito lá vai contar pontos para aquela pessoa. Ele está ganhando também nisso. Então é só o Kaddish, a única coisa que não dá para... O resto, tudo dá para fazer. E até porque, muitas vezes, até as filhas também têm que cuidar do Kaddish. Se o irmão não está falando Kaddish, ou se não tem irmão, só são filhas, elas vão ter que providenciar alguém que fale Kaddish, vão ter que pagar por isso. Geralmente se paga por isso. Então, elas estão também ganhando os méritos disso. E se ela incentivar o irmão a falar Kaddish, ela está ganhando pontos também em honrar os pais. Tem também um detalhe interessante sobre recompensa de mitzvot. Os nossos sábios trazem que tem duas mitzvot que a Torá fala que tem longa vida. Que é a mitzvah de honrar os pais, que é uma mitzvah extremamente difícil de se cumprir, direitinho. E existe uma outra mitzvah, que é a mitzvah de quando a pessoa quer ver um ninho com ovos ou com filhotinhos, ele manda a mãe embora para poder pegar esses filhotes ou os ovos. Essa é uma mitzvah fácil. Então, na rua viu, tchutchu, pegou, acabou, ganhou a mitzvah. Essas duas mitzvot, a Torá diz que tem como recompensa longa vida. Então diz o Talmud que a Torá traz a mitzvah, uma das mitzvot mais difíceis, uma das mitzvot mais fáceis, e a recompensa é a mesma. Qual a intenção? A intenção é te mostrar justamente, em primeiro lugar, não tenta entender qual é o calibre das mitzvot. Isso está nas mãos de Hashem, a gente não vai entender. Então não fica fazendo contabilidade das demais. E fora isso, por que de fato a Torá não traz a recompensa de cada mitzvah? Legal, tinha uma tabelinha, você vê lá qual a pontuação para cada coisa. Por que não diz? O Talmud traz o Midrash traz uma parábola a um rei que tinha um pomar. Que ele levou os seus operários e não falou para eles qual que é a recompensa por plantar o vinhedo. Por quê? Porque se eles souberem que vai receber mais por isso, eles vão ficar só plantando vinhedos. E aí o que vai ser das macieiras, pereiras, laranjeiras? Não vai mais ter, porque só vão querer plantar o que dá mais. Então, da mesma forma, ele diz, Deus não nos revelou qual é a recompensa por cada mitzvah, porque senão as pessoas vão falar, então eu vou fazer isso o dia inteiro, e o resto? Então não tem, você não sabe o que é. As duas que já te deu, você já se deixa confuso, fica mais difícil, menos difícil, Tão com o calibre igual, como é que é esse negócio? Então, sabe uma coisa? Eu vou investir em tudo, é melhor garantir e como se diz, não colocar os ovos na mesma cesta. Vamos variar e fazer bastante de todos os tipos de mitzvot.
Meire, eu não me
lembro
nessa mitzvot, tirar os ovos, o que faz com
O que, que você faz com isso?
É.
A princípio, você quer usar os ovos ou você quer os filhotes?
Não. E os filhotes pra quê?
Sei lá, pra criar.
Ah,
por exemplo.
Pode devolver, né?
Pode devolver depois. Se quiser, pode devolver. Pode devolver.
Você só tira e depois coloca de novo?
Sim. Por exemplo, você já cumpriu a mitzvah. Tem um outro detalhe bem interessante sobre essa mitzvah. A Torá diz para que Coisa. Sejam... Fala.
A Luciana tem um parapeito, assim, né, na janela.
Sim.
Ela mostrou que ela não tinha reparado, algum bicho fez um ninho lá, mas tinha um ovo. Ela falou, não é possível, parecia ovo de galinha, era gigante, ela me mostrou.
Uau.
Não sei que pássaro que era aquele lá que no segundo andar ela mora. E eles mexeram, né, no ovo. Falei, agora a mãe não vai voltar.
Não vai mais voltar.
É, mas era um ovo, era do tamanho de um ovo de galinha.
Uau.
Era gigante. Ela falou, que pássaro.
Que barato.
Aí, eu não sei que bicho que tem.
A Torá diz, Leman yarichun yamecha, para que os seus dias sejam prolongados. Então, primeiro, os dias prolongados, nossos mestres dizem que é no mundo vindouro, não nesse mundo. Mas... tem uma coisa muito interessante, o Abarbanel traz sobre isso. E uma vez eu vi também, eu não lembro agora, é um Rebbe que fala sobre isso também. Se você honra os seus pais, então os seus filhos vão acabar também te honrando. Afinal de contas, tem exemplo. Então, como recompensa por honrar os pais, é que os filhos vão honrar eles. Então, se você honra os seus pais na velhice e ajuda eles, e os seus filhos veem o quanto você ajuda eles na velhice, então os seus filhos vão te ajudar também na velhice. E quando se ajuda na velhice, acaba prolongando os dias. Em vez de ficar jogado sem ninguém para cuidar, ele tem alguém que está se preocupando com ele. Então, automaticamente, quando a pessoa... está cuidando dos seus pais, ele está plantando a salvação dele no, quando ele estiver mais idoso. Bom, isso é o básico, então, sobre a mitzvah de honrar os pais.